reportagem especial.
Se você pode ouvir a esta reportagem sem o uso de algum aparelho auditivo, talvez seja difícil para você imaginar uma vida com baixa audição ou até um mundo sem sons. Também pode ser desafiador se colocar não só no lugar de quase 2 milhões e meio de pessoas do Brasil com algum tipo de deficiência auditiva, mas se colocar no lugar de aproximadamente 17 milhões de pessoas com alguma forma de deficiência no país. Os números da Pesquisa Nacional de Saúde evidenciam muitas pessoas com deficiência. Apesar disso, ainda assim, contabilizam uma minoria social, um grupo com direitos negados e discriminado cotidianamente. A empatia é uma palavra-chave para vencer o preconceito contra as pessoas com deficiência, o capacitismo. A coordenadora do Afetos, Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidade da UFMG, a professora Sônia Pessoa, explica o capacitismo.
É o preconceito e, por consequência, a discriminação contra pessoas com deficiência. Ele se dá de vários modos. Quando nós julgamos que a pessoa com deficiência não é capaz de realizar determinada tarefa, quando nós dizemos que a pessoa com deficiência não é hábil o suficiente para realizar determinada atividade, quando nós subestimamos a capacidade da pessoa com deficiência para o exercício profissional, estudantil, amoroso, sexual. Enfim, há várias possibilidades de se manifestar o capacitismo, e entre elas, ao discurso, o modo como nós nos dirigimos às pessoas com deficiência, muitas vezes usando palavras pejorativas, utilizando os nomes das deficiências como xingamento, ou até mesmo quando demonstramos uma curiosidade exacerbada e ficamos fazendo perguntas indevidas a essas pessoas.
Nas redes sociais, nesta semana, perfis dedicados à reflexão sobre as vidas de pessoas com deficiência viralizaram um episódio capacitista. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em evento do Partido Liberal Mulher, pediu à deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, para retirar a prótese ocular. Amália é uma pessoa com visão monocular, quando se enxerga apenas por um dos olhos, retirou a prótese e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro colocou no próprio bolso. O que pode ser confundido como bom humor ou intimidade pode gerar constrangimento. É o que afirma a também pessoa com visão monocular e estudante de relações públicas da UFMG, Mariana Gomes. Usuária de prótese ocular, como a utilizada pela deputada Amália.
Infelizmente, ainda existe muito humor e piada, principalmente por parte das pessoas que não compreendem o lugar do outro.
A pessoa sempre vem antes da deficiência, e mesmo que ela seja uma figura pública que fala sobre isso, naquele momento ela tinha que ter sua liberdade para escolher se iria mostrar o olho sem a prótese ou falar sobre a sua deficiência. Ninguém tem o direito de decidir pelo outro, principalmente quando a gente fala de uma pessoa com deficiência. Na nossa história, muitos já falaram por nós. Hoje a gente entende que esse lugar tem que ser nosso.
No Brasil, há 8 anos, está vigente o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A legislação federal torna crime toda forma de distinção, restrição ou exclusão que prejudique, impeça ou anule direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. A mestra em Direito pela UFMG e assessora judiciária Silvia Volpini estudou os sentidos da vulnerabilidade no contexto da deficiência em decisões judiciais.
Foi descobrindo que essa categoria, né, de pessoa vulnerável não está muito clara para os magistrados, para o Poder Judiciário em geral, e também não está servindo para ajudar na solução dos casos concretos, né? É uma categoria que está muito fluida, as pessoas não têm operacionalizado ela de maneira prática, né, de maneira realmente concreta. Por um lado, por exemplo, a pessoa com deficiência é vista como vulnerável, e isso explica a necessidade de promover mais seus direitos. Isso acontece muito no STJ. Por outro, especialmente nas ações de curatela, que foi o que eu observei aqui nas decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a pessoa com deficiência ela é vista como um vulnerável e por isso ela passa a ter seus direitos restritos, né? Por meio de decisões que continuam decretando interdição total da pessoa com deficiência para atos patrimoniais, negociais e também para atos existenciais. Então, em resumo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência existe, ele representa um avanço enorme, né, para essa coletividade das pessoas com deficiência, mas a aplicação das normas que essa lei estabelece, né, que estão nessa lei, ainda deixa muito a desejar.
Em Belo Horizonte, a Divisão de Assistência Jurídica da UFMG, a DAJ, presta atendimento gratuito a pessoas com deficiência vítimas de violações. Em todo o país, o Disque Denúncia registra violências contra o grupo. Todos os anos, em média, 11 mil denúncias de violações aos direitos das pessoas com deficiência são realizadas por meio do telefone 100. Bolsista da ADAJ UFMG, o graduando em Direito e pessoa com baixa visão Matheus Cardoso, tem percebido em sala de aula e no estágio outra forma de ver a luta por questões fundamentais.
Quando eu me formar em Direito, uma das minhas pretensões é poder atuar em prol daquilo que são os interesses das pessoas com deficiência. Poder esclarecer para elas os seus direitos, os seus deveres, o como elas podem ser incluídas e não só integradas na sociedade, trazendo para elas o esclarecimento de suas dúvidas e poder também efetivar os seus direitos, que são muitos, que infelizmente hoje muita gente diz que é favorável a eles, mas na hora de colocar a mão na massa e fazer eles acontecerem, infelizmente não fazem. Então eu quero poder fazer parte da vida delas, ajudando da melhor maneira possível na minha atuação enquanto advogado. De toda forma, esses preconceitos que eles existem, eles precisam, né, de fato, de uma atuação consistente para que as pessoas tenham conhecimento das deficiências e de que isso não impacta. Muitas das vezes esses preconceitos eles vêm disfarçados de cuidado, porque as pessoas não sabem como lidar. Mas de toda forma, sim, é uma realidade constante que nós, enquanto pessoas com deficiência visual de baixa visão, inclusive eu na minha própria experiência, a gente passa constantemente.
Independentemente do espaço, público ou privado, seja em eventos de partidos políticos, como o episódio capacitista do PL Mulher, seja em convivência informal no dia a dia, a comunicação acolhedora e não discriminatória é necessária. A professora Sônia Pessoa é uma das organizadoras do livro Comunicação e Acessibilidade, um guia para práticas hospitaleiras. Ela comenta o essencial ao se dialogar com pessoas com deficiência.
A comunicação interpessoal é sempre o falar e o escutar, e o perceber e o sentir, e o deixar se afetar. Então, nós devemos estar atentos sempre com o que nós falamos, que deve ser respeitoso, com boa educação, com um certo distanciamento, mas de modo afetivo com quem nós não conhecemos e principalmente atentos ao modo como essa pessoa nos responde, né? É aquela escuta atenciosa para perceber se a interação está funcionando, mas principalmente pensando o seguinte: a gente não deve ser invasivo, nós não devemos romper determinadas fronteiras de privacidade, nós não podemos tocar o corpo do outro sem perguntar se ele nos permite, nós não podemos tocar um equipamento, uma prótese, uma cadeira de rodas, algo que é fundamental, que faz parte do corpo do outro, para ele estar no mundo, sem que ele nos conceda permissão. E ainda que conceda, é importante a gente perceber se não está gerando ali algum constrangimento.
Sobre o episódio capacitista do PL Mulher, quando Michele Bolsonaro pediu para a deputada Amália do PLMT retirar a prótese ocular, a assessoria de imprensa do partido informou à nossa reportagem não ter recebido nenhuma manifestação ou reclamação contra qualquer fala ou ato durante o encontro do último sábado. A palavra empatia, citada lá no início desta matéria e defendida por cientistas como fundamental para se vencer a discriminação, envolve também reconhecer erros, até mesmo antes de alguma minoria precisar reclamar ou ensinar o que foi feito de errado. Rulê Anderson do Carmo para a UFMG Educativa.
Reportagem especial.